decisão do Supremo Tribunal Federal que mantém o senador do PMDB Renan Calheiros como presidente do Senado arranha imagem institucional do STF e mostra incoerência com outras determinações da corte, avaliam especialistas em direito ouvidos pela UFMG Educativa. Ontem, por 6-3, o Supremo definiu que Renan continua na presidência, mas está proibido de assumir a presidência da República em caso de sucessão ou substituição por ser réu em processo. O senador é o segundo na linha sucessória atrás do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, do Democratas. As informações na reportagem de Rafaela Brita.
No julgamento a Renan Calheiros na tarde desta quarta, a maioria do colegiado votou contra a liminar do ministro Marco Aurélio Melo, que determinava o afastamento do PMDBista da presidência do Senado. A liminar atendia a pedido do partido Rede Sustentabilidade sob o argumento de que, por ser réu em ação, ele não poderia ocupar cargo na linha sucessória da presidência. Votaram contra a liminar os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Teori Zavascki, Celso de Melo e a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. O argumento central foi de que o STF ainda não concluiu o julgamento que vai decidir se réus podem ocupar postos na linha de sucessão da presidência. Defenderam ainda que o mandato de Renan está perto do fim, não havendo perspectiva imediata de que ele venha substituir Michel Temer, mas que, se isso vier a ocorrer, ele não poderá assumir a presidência mesmo sendo presidente do Senado. Os 3 votos a favor do afastamento de Renan foram do próprio Marco Aurélio, de Rosa Weber e de Edson Fachin. Na avaliação do professor de Direito Constitucional e Administrativo da Universidade Federal de Juiz de Fora, Renato Chaves, a decisão majoritária representa só mais um episódio da crise institucional brasileira e que a situação parece mais um acordo entre os poderes. Para ele, o país pode estar caminhando para uma instabilidade política e jurídica mais aguda, que pode levar até uma ruptura institucional.
Não dá para afirmar isso, mas acho que dá para dizer que, no mínimo, parece ter havido um acordo, dada a forma inusitada como a decisão foi proferida. A mim não me parece que a Constituição, em momento algum, proíba um réu de ocupar um cargo ou de estar na chamada linha sucessória ou de substituição do presidente da República. Isso não é o momento de discutir o tema em si, de se há ou não há mérito na tese de afastar-se quem esteja nesta linha por ser essa pessoa ré. Agora o momento é de ver como o tribunal não consegue se manter coerente com as decisões que ele tomou há muito pouco tempo, né? Eu sinceramente não sei como termina.
Para o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal de Santa Catarina, Matheus de Castro, embora o veredicto seja polêmico, ele acabou corrigindo alguns equívocos da decisão monocrática e precipitada do ministro Marco Aurélio Melo. Ele acredita que o país precisa de um novo pacto para uma readequação dos poderes. Só assim, eles funcionariam de forma harmônica, como a Constituição prevê. Na avaliação do professor, há uma luta entre os poderes hoje no Brasil e o judiciário está extrapolando suas funções técnicas para um debate que ele não tem legitimidade.
É negativo que o ministro Marco Aurélio tenha dado essa liminar. É positivo que o Supremo Tribunal Federal tenha corrigido uma possível ilegalidade que foi praticada naquela liminar. Mas em nível político, o Supremo Tribunal aparece para a sociedade brasileira como um Supremo Tribunal Federal fraco, acovardado, muitas vezes, que não consegue manter a autoridade das suas decisões, né? Então, em suma, quando o Supremo Tribunal Federal ele age politicamente, ele tem que recuar na frente. E isso, sem sombra de dúvida, causa prejuízos aí para as instituições democráticas e para a autoridade do Supremo.
O professor de Direito Constitucional da UFOP, Alexandre Bahia, entende que houve 2 pesos e 2 medidas para o caso de Renan Calheiros, se comparado com o ex-deputado do PMDB, Eduardo Cunha. Isso porque o ex-presidente da Câmara dos Deputados foi afastado do seu cargo pelo STF porque era réu de processo por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Apesar do professor não concordar com a legalidade da cassação de ambos os cargos, ele entende que, se a decisão do STF foi uma com Cunha, deveria ser a mesma com Renan.
Então, para mim, não faz o menor sentido o STF ter decidido de uma forma diferente ontem do que o que ele decidiu no caso do Cunha. Ainda que as acusações sejam diferentes, o princípio é o mesmo. E aí o STF cria um outro critério, né? Infelizmente, se alguém ainda tinha alguma esperança, né, de que o judiciário poderia ser uma última fronteira para tentar barrar uma série de retrocessos, não só na política, mas também no direito, eu acho que ontem a gente viu que não é bem assim. Quer dizer, que o judiciário, infelizmente, ele também não vai se comportar aí fazendo nada que contraria esses grandes interesses que tomaram conta do país.
Renan está na condição de réu por peculato e se recusou a receber o oficial de justiça em sua casa e assinar notificação de Marco Aurélio Melo. Depois decidiu permanecer no cargo, mesmo com a liminar que determinava o seu afastamento. O afastamento até a decisão do plenário do STF. O PMDBista se tornou réu no Supremo porque haveria indícios de que fraudou o recebimento de empréstimos de uma locadora de veículos para justificar supostos pagamentos da empreiteira Mendes Júnior à jornalista Mônica Veloso, com quem tem uma filha. Em 2 anos, período entre 2004 e 2006, um lobista teria entregue quase 2 milhões para a jornalista. Após resultado do julgamento, o Senado soltou uma nota elogiando o Supremo por ter rejeitado seu afastamento. No texto, Renan Calheiros diz aplaudir a decisão patriótica da corte e confiar no equilíbrio dos três poderes para a democracia brasileira. Repórter Rafaela Brita.